você ouvindo a gente do outro lado. Este aqui é o Bingo Corporativo. Eu tô tentando, Eu tô tentando inovar, para as pessoas verem que cada vez eu faço, sabe? É sempre diferente.
Eu acho que você devia entrar assim. E aí você, do outro lado.
Tá bom, vamos começar de novo. E aí você.
Faz uma versão. Vamos fazer várias versões, cara. Vamos lá. Faz uma versão fúnebre.
Fala aí. Você ouvindo a gente no cemitério. Então a gente pode
agora,
fazer um...
Tá, uma versão alegre.
Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado.
Versão sinistra, cara, sinistra. Zé do Caixão.
Fala aí, praticamente, você ouvindo a gente do outro... É assim, o Zé do Caixão fala assim, não é?
Faz uma versão Bolsonaro.
Ô, oh, tem que ver esse negócio aí, eu não sou imitador.
Gente, vamos lá, nós vamos perder a audiência nos primeiros 2 minutos.
Então esse aqui é o Bingo Corporativo, esse foi o meu show de imitações. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E com certeza nós não somos imitadores nesse programa. Eu não sei
isso
fazer
isso. Isso não é nosso talento.
Não, é claramente não é o nosso talento. E o que, que a gente vai fazer hoje, gente? É o seguinte. A gente vai fazer um episódio sobre o que, que as empresas querem dizer de verdade pra você na hora que você é chamado no ambiente corporativo com alguns temas. E aí as pessoas falam, ah, Bram, mas do que é isso que você tá falando? Então, eu já vou...
Você tá tipo Ciro Bottini.
Sabe aquela coisa de relacionamento? O problema não é você, o problema sou eu. O que que significa? O problema é você. Então a gente vai fazer a mesma coisa com o mundo corporativo. O que que as empresas dizem e o que que elas realmente querem dizer? O verdadeiro significado daquilo, né?
Eu vou começar pelo meu trauma da pandemia. Meu trauma da pandemia.
Eu acho que você deveria começar pelas palavras do bingo. Eu acho que você deveria... Significa, eu esqueci a palavra do bingo.
Eu tinha ido tão bem na última, né? Aliás, acho que já tinha umas 5 episódios que eu me esqueci. Então eu tinha que esquecer. Vai, vambora. As minhas são conversa, reestruturação, literalmente, verdade, pessoas. Chapoca?
Startup, mentira, reunião, crise, demissão.
Salomão?
Uma frase só com as minhas palavras.
As minhas são feedback, crise, cara, nós estamos repetindo as palavras demais. Crise, equipe, trabalho e sinceridade.
Cara, Salomão,
deveria...
você botou a mesma palavra de novo? Então troca crise, a do Salomão, nós vamos trocar crise por pedra.
Não, eu acho que a gente deveria conversar com o estagiário.
Não, já passou.
Vamos mandar o estagiário embora.
Eu acho que é de propósito. Vamos botar.
Todas as semanas agora a gente tem uma repetida, caramba, a gente troca por pedra.
Então já marquei aqui verdinho. Pode que marcar, você acabou de falar.
Ai, Deus.
Então agora eu posso começar, Salomão, do meu trauma da pandemia?
Pode, manda bala.
Meu trauma da pandemia é... Vamos falar rapidinho? Você tem 5 minutos? O que isso quer dizer normalmente, Salomão?
Essa é boa demais.
Significa que vai demorar pra caramba, cara.
Essa é boa demais. E o pior é que eu faço essa direto, cara. Eu nunca tenho... A reunião, por exemplo, eu fico encavalado em reunião. Aí uma reunião acaba um pouco mais cedo, tem 10 minutos. Aí eu chamo alguém rápido pra tentar resolver alguma coisa. Eu falei, você tem 5 minutinhos aí? Aí você chama... 5 minutos hoje em dia é só de conexão, né? Porque cai, aí tá no mudo, aí o negócio não funciona e tal, já foi embora. E
não,
nunca
é rapidinho, cara. Quando fala, você tem 5 minutos, nunca é 5 minutos. Nunca é. Você tem 2 minutinhos, nunca é. Que serve também pro te retorno em 2 minutos. Nunca é 2 minutos. Nunca é 2 minutos.
As pessoas começaram a marcar reuniões de 15 minutos na minha agenda. E nunca, nunca dá 15 minutos, cara. Nunca. Tipo assim, não tem jeito. E eu tô tentando assumir agora uma postura de falar assim, ó, nosso tempo acabou. Só que isso é bem escroto, né? Eu acho, parece, sei lá, parece,
cara,
que eu
não
tô interessado.
Eu costumo usar, sabe o que eu faço? Eu fico igual aquelas plaquinhas de palestrante, sabe? Falei, gente, olha só, nós estamos caminhando pra reunião aqui, mas faltam 5 minutinhos pra gente terminar. E aí, quais são os próximos passos? Aí a galera se liga.
Salomão. Uma reunião de brainstorm, né? Vamos fazer uma reunião de brainstorm. Significa o seguinte, a gente vai falar um monte de coisa aqui que não vai virar um plano de ação e nós vamos fazer nada. É só pra gente mostrar que a gente quer ouvir vocês, né?
Eu discordo. Eu acho brainstorm um negócio ainda legal de ser feito.
Cara,
mas depende
mas
pra
se não
quê.
Tiver, se não tiver um plano de ação depois, não serve pra nada.
Não, é o seguinte, cara. Mas às vezes não é nem plano de ação. Pensa o seguinte. Brainstorm é um negócio muito legal quando você tá começando um projeto novo, às vezes. Você vai começar um projeto novo, ainda não tem plano de ação, ainda não tem nada. É um projeto novo, cara. É que você precisa de ideia mesmo pra poder tirar ele do zero. Eu acho brainstorm, velho, um negócio super legal.
É legal como um dos processos para se criar um projeto.
Óbvio,
mas o brainstorm pelo brainstorm, e tem gente que faz brainstorm. Ah, vamos fazer um brainstorm. Ah, resolver o problema? Não.
Isso simplesmente não faz sentido, né? Mas eu super acho brainstorm um momento importantíssimo no projeto,
velho. É que nem. É, não faz o menor sentido. Tipo, é o famoso literalmente, né? As pessoas têm mania de falar literalmente, quando a pessoa fala.
É, aliás, literalmente. Eu acho que eu já contei aqui, cara, um dia que alguém. Que alguém virou pra Gabi e falou: eu tô literalmente cagando pra. Aí eu falei assim: será que a pessoa quer dizer isso mesmo? Sabe?
Não quer dizer. Tem gente que tem mania, cara. Literalmente. Tem coisas absurdas.
Vamos explicar pras pessoas então o que é literalmente? Gente, quando a gente fala literalmente alguma coisa, é porque de fato aquela coisa você tá fazendo. Então, eu estou literalmente cagando pra você. Você precisa estar sem calça, fazendo cocô na frente da pessoa. É isso que é literalmente. Cagando pra você. É, pode ser com calça. Nossa, a gente foi pra um caminho muito, muito, não, muito
escatológico.
Sujo. Escatológico.
E quando a pessoa fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Significa o seguinte, eu tenho uma notícia bosta, mas eu vou camuflar essa notícia bosta com uma boa pra você achar que ela não é tão ruim.
Cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, eu uso muito como piada, assim, sabe? Assim, quando eu com meu time, várias vezes eu já falei assim, gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que vocês são o melhor time que alguém poderia ter. Aí todo mundo já começa a rir, sabe? Então, eu faço isso, mas de sacanagem mesmo. Mas tem gente que usa mesmo, né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim.
Usa demais. Eu uso literalmente.
Você usa mesmo. Mas
você usa pra quê?
Um exemplo, né? Eu fui até para um investidor nosso, ele tinha me feito uma demanda, eu falei com ele, e era uma demanda difícil de conseguir, era uma coisa que tipo, não estava muito disponível.
Cara, eu tô devendo uma demanda pra Maria da DA. Maria, desculpa, viu?
Aí passar o feedback do projeto aqui no meio do podcast não dá, cara.
Mas vamos lá, aí era um negócio difícil de conseguir, ele me pediu, ele sabia que era difícil de conseguir, e eu devolvi pra ele rápido. Aí eu falei com ele, falou, olha, eu tenho uma notícia boa e notícia ruim. Aí eu achei engraçado que ele falou assim, então você tá melhor do que a maioria, porque as pessoas que chegam pra mim só chegam com notícia ruim. Não, e a notícia boa e a ruim era, a boa era que eu tinha conseguido o que ele queria, a ruim é que o preço tava alto.
Ah, mas entendi, era uma boa e uma ruim. Você literalmente usou corretamente, velho.
É,
que nem quando você fala assim, olha, é muito pouco provável que eu vá conseguir, mas eu vou tentar. Significa o seguinte, eu não vou conseguir, mas eu tô te dando uma cozinhada pra mostrar que eu tô tentando.
Tem isso também.
Tem?
Cara, eu preparo muito terreno.
A fofa, o esterco.
Eu acho que a política do gato subiu no telhado, ela nem sempre deve ser utilizada, mas de vez em quando eu acho que é importante, cara.
Opa, demais.
De vez em quando é importante, cara. Porque a gente tende a...
E quando a pessoa fala assim, literalmente o gato subiu no telhado. O que que significa?
Essa é boa.
Eu não sei pra onde esse episódio vai. Eu já perdi
um gato no telhado.
Não sei pra onde vai. Esse episódio vai entrar na metalinguagem, no último furo, e eu não sei de como a gente sai do outro lado. Salomão. Deus.
Nós vamos terminar o episódio com o Raul
Nem
Seixas.
Tudo agora. É literal, cara. Por exemplo, a tia do café, ela não é sua tia, de verdade.
Salomão, chega,
Você
Salomão.
Tem que entender isso.
Cara, as piadas do Salomão. Eu fico me lembrando quando eu era criança, tinha aqueles livros de piada do Ari Toledo. Sabe?
Eu fiz uma piada assim que eu me senti muito tiozão, cara. Uma piada. A gente
sentiu
tem que
não, você é, Salomão. Você a é, gente vai,
a
fala.
Gente é a gente é cringe.
Ah, mas você vai explicar por quê? Se
quando
você
a pessoa
velho?
Fala assim... Vamos pensar as frases.
Não, eu fiquei curioso.
Falam.
Você falou...
Não, cara,
eu me senti velho outro dia.
Piadas, cara, essas piadas, a gente realmente tá passando da idade, né?
A gente fale por você.
Vocês também.
Cara, eu preciso ser honesto. Toda vez que alguém traz um pavê, eu não falo, nunca fiz a piada, mas eu penso nela 100% das vezes.
Todo mundo pensa, velho,
mas ela fica aqui na minha cabeça, é pavê ou pra comer?
Todas as vezes. Um exemplo clássico também, quando a pessoa vira e fala assim, posso te falar uma coisa sinceramente?
O que quer dizer?
O que significa? O que quer dizer?
Tem outras duas variações, que é, ó, eu vou ser honesto com você.
Ou seja, nunca é honesto. Nos outros dias, tá sendo honesto só aquela vez.
Mas o que ela quer... Aí, numa boa, agora sem sacanagem. O que na hora que a pessoa faz o preâmbulo do vou ser honesto com você, o que isso quer dizer? Quer dizer que, tipo assim, eu vou te dar uma carcada, é isso?
Vou te dar uma carcada. Prepara, que eu vou te dar uma carcada.
Eu tô justificando
a minha carcada... Porque eu sou uma pessoa boa e honesta.
Ou então eu vou te falar uma coisa muito ruim, é isso?
Então, você quer um exemplo? Deixa eu te fazer uma crítica construtiva. Isso aí você pode saber que lá vem chapuletada. Não tem como, cara.
Você não acha não, Japoga? Você acha que é outra coisa? Vou ser honesto com você.
Cara, eu acho que eu sou muito literal. Porque eu uso no sentido de assim, cara, é um pouco do que você falou assim, não, sem sacanagem. Você acabou de falar aí, né? Não, agora sem sacanagem. Eu uso muito, não, na boa, vamos lá, vamos ser honestos aqui. É tipo, vamos botar na mesa, vamos jogar limpo, né? É quase que como se fosse o contrário. Dependendo do contexto, você usa até do tipo, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Vamos falar sério.
Eu vou ser honesto
com você. É uma desarmada, né?
É uma variação do eu não quero ser escroto. Tipo assim, ó, não quero ser escroto com você não, mas é uma variação.
Passivo-agressivo preparando terreno, né?
Cara, será que essas coisas que a gente tá falando são regionalismos? Agora eu fiquei com
pode a ser, coisa... Né? Ah, mas assim, eu trabalho com pessoas do Brasil inteiro. Eu falo essas coisas, ou ouço essas coisas de todo mundo e ninguém nunca estranhou, não. Eles estranham os trem, a renda.
Ninguém estranha, sabe? Mas deixa eu te falar, sabe por que ninguém estranha? Porque são bordões comuns no mercado.
Não, sem sacanagem, não é regionalismo, não? Sem sacanagem?
Sem sacanagem, eu acho que não, é.
Regionalismo é o cara quando começa a palavra com então. Aí é bem regional.
Tem um outro regionalismo legal pra caramba, que é o Pronto, que é lá do norte.
Pronto, é.
Pronto. Cara, muito legal o Pronto, cara. Eu acho muito legal. Na hora que eu falo Pronto, tá tipo assim... Eu acho legal.
Tô agarrado pro mineiro.
Isso é muito mineiro.
A gente pode fazer um episódio... Nós já desviamos o assunto.
É um episódio sobre regionalismos.
Quando a pessoa fala assim, olha, fica tranquilo que a gente vai rever o seu salário no final do ano. O que que significa?
Significa eu vou poder te manter aqui 12 meses sem precisar de ter essa discussão.
Eu vou te dar uma segurada.
Vou te cozinhar por 12 meses sem precisar de discutir salário. E aí no final do ano eu te dou uma promoção que você já merece hoje. Eu acho que é isso.
E quando a pessoa fala, olha, a gente precisa pensar, pessoal, nós vamos precisar pensar numa reestruturação na empresa. O que que significa?
Fudeu. Cara, eu acho que é fudeu.
Não tá indo bem.
Eu acho que essa é a legítima, tipo, esse é o gato subiu no telhado, não. tipo assim, eu vou.
A culpa é nós não queríamos, mas a crise.
A culpa é do Cabral, né? Que chegou aqui de navio e aí começou a crise.
Colocar a culpa na crise é papo furado?
Cara, não, com frequência é real. Mas assim, tem muita gente que usa como papo furado, né?
Hoje, em vários segmentos, hoje, agora sim, né? Lá atrás não era, não. Até que teve plano de demissão, teve socorro de governo e tal, mas hoje em dia, depois que a crise, né, já deu uma estabilizada, já tem mais de um ano que a situação é essa, a não ser que, de fato, você esteja no segmento de eventos.
É isso.
Né?
Porque o mercado
já deu para entender, né?
Exato. Ou seu mercado acabou, tipo assim, o que você fazia? Eu era dono de um restaurante de estádio de futebol. Cara, seu mercado acabou, você provavelmente tá fazendo outra coisa. Porque, tipo...
Até se você trabalha com turismo, agora você já pode fazer turismo de vacina, né?
Na verdade, turismo, já depois dos primeiros 6 meses lá, já começou a voltar aos poucos, né? Eu tenho um primo dono de agência de turismo e ele falou, cara, tá bombando.
Um abraço, Vavá.
Vavá. Nossa, chapuca.
Essa foi uma piada que usou.
Peraí. O chapuca acabou de citar Sai de Baixo, que saiu do ar em tipo 2001.
Essa foi só pra quem tem referência, é só pro screen.
Eu acho que o Vavá até já morreu. Já morreu, não?
Já. Não vou fazer
morreu, isso. Não, que isso, cara. Que o Vavá morreu. Que Araci Balabaniano morreu ainda. O Vavá vai morrer, cara.
Araci Balabaniano morreu, não.
Morreu, não, cara.
Não?
Morreu?
Então, ó, abraço, Araci Balabaniano. Que tá.
Cara,
que tá ouvindo a
gente falando dela, ela vai ficar
com ela... Gustavo.
Não, com certeza, Araci Balabanian, que tá com, sei lá, 92 anos, tá procurando informação sobre o mundo corporativo.
Aos 87 anos, ator Luiz Gustavo é vacinado contra a Covid aí, ó.
87,
agora, olha a Araci Balabanian, porque ela era mais velha do que o Luiz Gustavo. Então, ela já deve ter morrido, cara.
Acho que não.
Gente, posso ser sincero com vocês? Gente, você perdeu completamente. Só o podcast, cara, falando Araci Balabanian.
Mas o objetivo hoje era a gente chegar até na Araci Balabanian. Salomão, quando alguém vira pra você e fala assim, a gente precisa fazer mais com menos. Isso é a cara do Salomão.
Significa que vocês vão trabalhar pra caramba e é isso aí, se prepara.
Vou arrancar o couro de vocês.
Vou arrancar o couro. Mais com menos, cara, já é cada vez mais...
comum, cara, né? Vocês são muito cringe. Aqui, a Aracy Balabanian tava dando entrevista no dia 28 de agosto pra Patrícia Poeta, no É de Casa.
Caramba, que idade que ela tem, Chapo? Que idade que ela tem?
Ela, cara, ela tem... Vamos descobrir.
Tem que dar essa informação pro ouvinte.
Vamos lá, cara.
Não. O ouvinte vai ter que saber que idade a Aracy Balabanian tem, cara. Faço
ela
questão.
Ela é de 1940.
Ela
81.
É mais nova do que o Vavá?
Ela é mais nova que o Vavá, cara.
Meu claro Deus que não é, céu. Gente. Tá louco.
Ela é. Se o Google falou, é verdade.
Não é possível, louco. Cara. Ela é tipo mãe do Vavá.
É. Era irmã.
Gente, foco. Foco.
Caramba.
Vamos lá.
Agora eu...
Ó, então, eu já vou fazer um link. Quando o cara tá fazendo a reunião e fala assim, ó, não existem perguntas idiotas, o que ele quer dizer?
Não façam perguntas idiotas.
Não, eu acho que quando o cara fala... quando ele fala não existem perguntas idiotas...
Fala o que você quiser,
mas por outro lado ele não quer ouvir o que você tem pra falar. Não,
cara, com certeza, aí sempre quando o cara fala isso, alguém faz uma pergunta idiota, já repararam?
Na verdade
é o seguinte,
ele abre a porteira pra...
Quando o cara fala não existem perguntas idiotas, é porque o povo não tá contribuindo e tá falando, pelo amor de Deus, gente, fala alguma coisa.
Ele abre a porteira pra perguntas ordinárias.
Cara, eu acho que isso é muito conversa de professor. Eu acho que funciona na sala de aula. No ambiente corporativo não funciona, velho. Porque existem perguntas idiotas, cara.
Total.
Ia ser tão legal se o mundo corporativo fosse literal. Por exemplo, não existem perguntas idiotas. Aí o cara faz uma pergunta, por exemplo, essa é uma pergunta idiota. Existem perguntas idiotas. Ia ser muito legal, cara, se isso.
Cara, você sabe assim. Que eu era. Eu na época que eu trabalhava na Fiat, eu acho, eu me veio um pensamento na cabeça que foi o seguinte: e se a gente todo ano tivesse um dia que a gente pudesse falar só a verdade? Só a verdade no ambiente corporativo.
Sincero.
Tipo aquele
100%.
É. Entrega a idade, né?
Lembra aquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso?
Uhum. Lembro.
Isso,
e ele amaldiçoado.
Também entrega
idade. Fala só a verdade, cara. Ah, ia ser muito espetacular isso.
Cara. Se tiver. Cara, eu acho que o mundo ia colapsar se num dia as pessoas só pudessem falar a verdade no ambiente corporativo.
Total. Por exemplo, você ia chegar de manhã no trabalho, um dia sem mentira. Você ia chegar de manhã no trabalho, como é que ia ser?
Isso podia ser um belo benefício, né, no plano
tipo,
de benefício.
Bom dia,
olha, você
bom
pode
dia.
Esse dia...
No dia do seu aniversário, você pode falar só verdade.
Sem consequência, não haverão demissões.
Nossa,
né?
Senhora,
não, porque, mas, cara, mesmo que não tenha consequência da demissão, podem ter consequências muito piores, tipo assim, você fazer 12 inimigos, uma pessoa...
Não, muito pior do que demissão. Conviver com isso vai ser muito
pior. Aquele filme Mentiroso é muito bom, cara.
A premissa é muito boa. A premissa de você ser obrigado a falar a verdade pra todo mundo o tempo todo, ela é desesperadora.
Ou então é verdade ou consequência. Assim, ou você tem vai ter
história.
Que falar a verdade ou você vai pagar uma prenda.
Tem eu não tô história, falando... cara. Olha aí, Chapoca, você que é bom nisso. O número de mentiras que uma pessoa conta por dia em média. Eu vou pesquisar aqui no Google.
Com certeza vai ser a lista mais esdrúxula que o Chapoca já trouxe. Mas é o seguinte, é porque eu falo...
Sem politicagem, a primeira coisa que veio aqui foi assim, é Bolsonaro ou não? Ó, em média, mentimos uma vez a cada 10 minutos de conversa.
Cada 10 minutos?
Foi em 2013. É, já
cara,
deve ter atualizado
gosto,
isso aqui
que
com internet,
eu gosto de
né?
você, o que eu gosto de você é que você é inteligente, Chapoca.
Aí, já começou mentindo.
Ô, cara, agora, quando a gente... Mas é porque é o seguinte, a gente tá falando aqui...
Ó, eu não sei então... se dá pra acreditar, isso pode ser uma mentira, mas isto é dinheiro, ou seja, vai saber... Falou que o Bolsonaro mentiu 1.682 vezes em um ano.
Mas conta
política,
isso.
Política, né, cara?
Isso é mentira.
Isso deve ser, deve ter mentira ali, cara. Ali, se você chegar a qualquer político, é mentira. Eles veem o que você quer ouvir, cara. A gente falou de política de trabalho. Política de trabalho tem muito disso.
Aqui, eu achei uma fonte confiável.
Um cara importante que faz um trabalho medíocre, um cara importante pra sua vida profissional, te pergunto, o que você achou? E você achou muito ruim. Você não vai virar e falar, achei uma bosta. Você vai falar, olha, eu achei muito bom, mas eu acho que você pode melhorar nesses pontos.
Não, mas tudo bem. Mas aí é justo, cara. Aí é empático, né? Você tá sendo empático.
Mas fonte... você tá mentindo. Você acha
que fonte,
uma bosta.
Chapoca, que fonte que você achou aí? É paulinhobittencourt.com.br, é isso?
É, quase. Tem um TED, que é The Truth About Lying. E aí fala que a gente mente de 10 a 200 vezes por dia.
É isso aí, cara. É isso aí. Impressionante, cara.
É porque aqui a gente tá falando de meias verdades, né?
Também.
Eu não minto.
Aí já é mentira.
Salomão já mentiu pelo menos umas 5 vezes nesse episódio.
Ah, não, cara. Não.
Agora vamos lá, fala de mentira. Falando em mentira. Quando troca o nome do cargo para um nome inglês, Salomão, o que isso quer dizer, Salomão?
Cara, significa que você não vai ter aumento, mas seu cargo é muito mais chique agora, e agora você é... Cara, eu lembro que tinha uma empresa que eu atendia, que todos os caras dos escritórios regionais, eles tinham o cargo de vice president. Aí, cara, eu fico pensando o seguinte, o cara é vice-presidente do quê? Que era um cara normal e tinha esse cargo. É uma mentira, cara. É um cargo para você se sentir bem. No, é. Existe muita mentira
é no respeito. Corporativo
no nome do cara. É, pra impor tentar... respeito.
Cara, o que tem de gerente que ganha R$1.500 por mês...
É, assim, e o cara é gerente, é gestor de não sei o quê.
Gerente
não
do quê?
Head. Uma vez eu escutei o cara fazendo assim, aqui, mas head é mais ou é menos head, que gerente?
Head, eu já fui head já. Eu já fui head já.
Não, tem não. O cara é... Ah, você é superintendente regional... Tem você e um assistente na região.
Gerente
é isso,
de
cara.
Quem, né?
Tem muito disso.
Quê?
Isso é muito comum.
Mas, cara, isso, as startups são pródigas nisso, né? As startups
bingo!
São pródigas.
Bingo!
Ah, cara, não é possível. Eu perdi os dois.
Eu te dei bingo com startup, sério?
Startup, era a última que tava pendurada aqui, ó. Startup, mentira, reunião, crise e demissão. Eu falei que tava fazendo uma frase só com isso.
Quando eu faço bingo,
faz uma frase,
é tetra. Né? Quando o Chapoca faz bingo, é...
Eu vou mandar, é meu último...
O Chapoca ganhou os poucos. O Chapoca foi o que menos ganhou, não foi, não?
Nada.
O Chapoca já ganhou algumas vezes, Agora, eu já tive vários nomes de... É, como, né, como... Eu entrei na Hotmart, tinha 112 empregados. E startups são pródigas nisso, cara. Aí é tipo assim, inclusive, tem um site que é tipo, é um gerador de nomes de cargo de startup, velho. Sério.
Ah, eu já vi, é legal. Véio.
Startup, não sei o que lá, Generator, velho. Que aí você gira e ele te dá um nome, entendeu? Eu já tive 14 cargos diferentes. Desde que eu entrei na Hotmart. Tá certo que eu também virava e mexia quando a gente começava uma área nova. Eu falava, vamos mudar o nome aqui. E aí a gente dava um nome novo. Ah, não, esse nome tá muito agressivo. Hunter. Eu era vendedor. Aí Hunter. Bizdev. Né? E aí você vai mudando os nomes. Normalmente em inglês muito... muito. Hoje eu sou Global Partnership Director. Eu já fui Global Strategic Business... Director, também, tipo, foi a mesma função, eu só troquei o nome pra ficar mais fácil, porque tava muito complicado o outro.
Aqui, nessa linha aí do inglês, né, do estrangeirismo da vida, e quando o cara começa a falar muito termo técnico, o que ele quer dizer?
Ah, cara, você sabe quando alguém começa a usar muito termo técnico, eu sempre olho e falo assim, esse é aqueles leitor ávido de livro de negócio, cara. Me dá uma preguiça.
Quando
uma
preguiça. E tem a enrolação, né?
Ah, eu tenho uma
preguiça. Tem enrolação. Tipo, quando o cara fala, vou verificar e te retorno. Não te faço a menor ideia do que você tá falando. Não, tem isso também. Não tem. Significa
não, tem também,
que o cara não sabe.
Diferentes.
Ele poderia falar, não sei. Ou ele pode enrolar com o termo técnico, ou ele pode começar a enrolar. Tem as táticas da enrolação, né? Como que você vai enrolar pra responder aquilo?
Pra mim, o cara, quando começa a usar muito termo técnico, ou ele quer mostrar que ele sabe mais que os outros, ou ele quer. Aí tudo bem. Aí ele pode usar isso como cortina de fumaça. Tipo assim, eu vou falar um negócio que ninguém vai entender, ninguém vai perguntar, e eu vou me safar dessa.
Tem uma professora minha que ensinava uma técnica, que você faz o seguinte, a pessoa te faz uma pergunta numa coisa que você não faz a menor ideia do que se trata. Você não sabe, você, caramba, o que essa pessoa tá falando? Aí você fala assim, fale mais sobre isso. Aí a pessoa vai falar um pouco mais, e aí você pesca no meio do caminho do que se trata. E aí você já emenda e pronto, mas é um artifício.
Eu já tenho uma outra técnica, que é o caminho contrário. Quando a pessoa tá falando, e você já não tá prestando mais atenção, e você não quer mais saber do que ela tá falando. Aí, como você não sabe o que ela tá falando, e ela termina a frase, porque você tava fazendo alguma outra coisa, você tem uma resposta que ela é icônica, que ela serve pra qualquer coisa, que é o famoso, pois é. Se alguém te fala alguma coisa positiva, você vira e fala assim, pois é.
Essa é boa.
Serve. Se alguma pessoa vai te falar alguma coisa negativa, você fala, pois é. Também serve.
Então, porque eu tinha pensado no legal, mas legal não serve, porque se for um negócio negativo, não é legal.
O pois é funciona, é um abafador de assunto, sabe? Só que o problema é o seguinte, a minha mulher já descobriu isso, e aí, toda vez que eu falo pois é, você não tava prestando atenção.
Esse pois é muito bom, cara. Esse
eu uso muito eita. Eita.
Oxi.
Oxi.
Pronto.
Pronto.
Esse pois é muito bom, cara. É muito
pois
bom.
Pois é bom, pois é bom. Funciona. Pode reparar, qualquer frase que você falar. Você fala assim, quando cara, pessoa... ganhei um aumento. Pois é, beleza. Não é a melhor coisa. Fala mas assim. Cara, perdi meu emprego. Pois é. Cara,
e opa? Serve? E opa? Opa, serve? Não, não serve.
Ah, você opa é meio estranho upa, você upa falar,
lele,
né?
Upa, lele.
Upa, lele. Chega. Não, a... não dá, não dá. Não dá, não dá.
Se a pessoa te corta, você tá explicando alguma coisa, a pessoa te corta no meio e fala assim, tá, mas resumindo.
Quer dizer o seguinte, você é um chato seja do objetivo. Caramba. É, seja objetivo, meu objetivo. Tempo é valioso.
Então, muito bem.
Quando a pessoa vira e fala assim, abre seu coração, pode falar o que você quiser. O que, que significa?
Significa que chegou a hora de a gente encerrar esse episódio. Tchau, Chapoca.
Até mais,
tchau. Pois é. Tchau, Salomão. Chega. Pois é.